provar por nós mesmos que o nosso corpo é apenas um veículo e nós, enquanto consciências, transcendemos a matéria? Para falar desses assuntos relacionados à vida e à vida após a morte, trouxemos aqui mais uma vez nosso convidado, Djalma. Seja muito bem-vindo, Djalma.
Tudo bem, Alexandre? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom.
E comigo aqui também mais uma vez, Leonardo Schneider, como host também do programa.
Valeu, boa noite aí a todos.
Então a gente trouxe novamente o Djalma para poder contar a sua experiência de quase morte e para também a gente poder abordar outros temas que não foram falados da outra vez.
Perfeito.
Então, Djalma, para quem não te conhece, para quem não viu o episódio, quem é você? O que aconteceu contigo?
Meu nome é Djalma, né? Como a maior parte das pessoas já deve estar sabendo aí. Hoje eu pesquiso esse fenômeno já há mais de 30 anos, mas quando eu era jovem, e nessa época eu estava estudando na Academia da Força Aérea, eu já tinha vários fenômenos. Eu tinha o que a gente chama de catalepsia projetiva, praticamente todas as noites.
Quando você fica paralisado na cama, né?
Fica paralisado na cama, não consegue se mexer. E aí eu comecei a descobrir que isso permite que a gente saia do corpo. Então, a minha EQM, que eu tive uma EQM, quem não sabe, eu sou amputado da perna esquerda, tive um acidente de moto grave, quase perdi a vida, e nesse acidente eu tive uma EQM. Mas antes disso, eu já tinha vários indícios, né, desse processo. Eu não sabia que ia ter uma EQM desse jeito, né, foi super impactante, mas eu já tinha muitas experiências fora do corpo. Eu só até brincava, né, porque eu demorava mais para dormir que todo mundo. Eu era um dos últimos a ir deitar, justamente por causa da catalepsia projetiva. Mas eu vou um pouquinho mais cansado para ver se eu consigo dormir direto. Eu não queria ter o fenômeno naquela época, porque a catalepsia era desconfortável. Então, quem tem catalepsia projetiva, quem tem essa sensação de não conseguir se mover na cama, não é nada ruim, é altamente fisiológico. E se você relaxar e comandar, você sai do corpo. Mas eu não sabia disso, mas ao mesmo tempo tive várias vezes saídas naturais. Então, para mim, essa coisa do meu corpo e da saída já era natural desde criança, né? E principalmente na adolescência, durante a academia. Aí, eu tinha entre 16 e 20 anos. Um acidente aconteceu quando eu tinha 21 anos. Eu estava no Nordeste do Brasil, Natal, fazendo especialização de aviação de caça, naquela época. E o momento da minha vida levantou um monte de poeira. Aqueles momentos que a gente sabe que alguma coisa vai acontecer com a gente. Tive muitos avisos de acidente, eu contei isso aqui. Sabia que... Eu tinha até noção que eu não ia passar de 21 anos. Eu já tinha tido essa ideia, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já tinha tido essa percepção. Eu acho que eu vou viver uns 21 anos depois, ou alguma coisa vai acontecer. Eu achei que só ia viver uns 21 anos. E, naquele momento... Até o momento do acidente, gente, que foi um acidente de moto, eu estava até com um amigo na garupa, né? O acidente em si não foi dos piores. Eu quebrei, tinha uma fratura exposta e no local contaminou muito, né? Aquela contaminação na área femoral e tudo que é muito vascularizada cria uma possibilidade de infecção grande. Eu tive infecção, uma infecção muito complexa de gangrena gasosa, que é uma bactéria muito agressiva.
Essa que você comentou, que é só em guerra que acontece?
Que é só de guerra, uma bactéria de guerra, cara. É em guerra ou muito incomum em época de paz, porque você tem cadáver perto, em geral, do cadáver, de um cadáver que você pega do outro, entendeu? E também de fezes de animais. Esses são os principais elementos que fazem a gente pegar. Devia ter fezes, alguma coisa, sei lá. Ou, né? Essas coisas a gente não tem uma explicação muito fácil, né? Mas a gente sabe que nem tudo é, né? Os processos das vidas da gente, né? Depois de passar por uma coisa dessa, a gente sabe que a gente não começou aqui e não termina aqui. De maneira muito tranquila isso, né? E aí o que aconteceu? Eu tive esse acidente, isso foi de sábado para domingo. Eu fui retirado e me levaram para o hospital do INSS, naquela época INPS, o Alfredo Gurgel, fui atendido de sábado para domingo, de domingo para segunda, aí segunda-feira de manhã eu fui transferido para o hospital da base. Quando chegou na base eles fizeram outra cirurgia de limpeza, mas eles viram que a contaminação estava aumentando e que eu provavelmente ia morrer daquele negócio, me transferiram rapidamente para o Rio de Janeiro.
Isso foi Natal, né?
Isso foi de Natal para o Rio.
Isso era uma base militar.
Uma base militar, eu estava fazendo treinamento de aviação de caça.
E né? Para o Rio, você foi para outra base militar?
Fui para o Hospital Militar, o Hospital da Força Aérea do Galeão, um hospital com muito mais estrutura, né, onde eles fizeram a cirurgia. Só que quando eles foram fazer a cirurgia, eu já estava em coma. E quando eu comecei o coma, vou contar o detalhe, o início da entrada do coma é muito marcante. Porque quando você percebe que você vai morrer, né? E não, a maioria das pessoas que pode pensar que é uma sensação ruim, né? Não, gente. É uma sensação super agradável. Porque você vai... Parece que vai tirando um peso, né? Aquilo vai... um relaxamento... A indução do sono daria uma ideia parecida com a indução do sono, só que é uma indução muito mais profunda. Uma coisa muito mais que, né, toma você de uma maneira, né? E é agradável, uma sensação, não é imposição, é uma sensação de relaxamento, de soltura. E aí, naquele momento que você vai entrando naquele coma, eu entrei no coma, devia ser umas 11, mais ou menos, da manhã, e a minha cirurgia só aconteceu à noite. Quer dizer, né? Eu sei disso até porque eu percebi coisas da minha própria cirurgia. E aí, entrei no coma, aquilo... Você vai perdendo os sentidos aos poucos, como eu era da aviação de caça, e a gente estudou muito a medicina de aviação, eu sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. A hipóxia cerebral diminui. Você vai diminuindo a oxigenação cerebral, diminui a visão, aí vai... Você tem perda tátil, o tátil é das últimas coisas. Aí, quando você perde o contato auditivo, você perde o contato completamente com o ambiente. Aí eu perdi o contato com o ambiente, desconectei do ambiente. Quando você desconecta do ambiente, aí eu fiz aquele mergulho dentro da minha consciência. Não foi um mergulho para fora, foi um mergulho para dentro. Esse mergulho para dentro me fez passar de novo toda a minha vida. Eu passei todos os meus encontros humanos, todos os pensamentos, os sentimentos.
Aquela visão panorâmica.
Só que engraçado, não eram imagens. Eram só ideias. É como se eu estivesse sentindo de novo os meus pensamentos e os das pessoas. E os sentimentos e as energias, aquelas interações.
Tudo
ao mesmo tempo e muito rápido. E de trás para frente, daquele momento para trás. E você parece que vai fazendo... aquilo vai rodando e como se eu estivesse fazendo um inventário, né? Você vai fazendo... Pô, cara, não aproveitei muito, né? Não levei muito a sério. A minha sensação é assim, que eu não tinha levado muito a sério a importância dos encontros humanos. Naquela hora, o meu jeito de pensar já estava meio diferente. Eu já não estava pensando como um humano normal pensa. Eu já estava pensando meio como um espírito. O que é isso? Eu já estava pensando na vida humana como uma oportunidade de evolução. E não como um passeio ou qualquer coisa assim. Ali já entrei nesse modo. No, né? Talvez por causa desse descolamento muito grande do corpo físico, na mesma hora a psique, né? de espírito sobrepujou na psique cerebral, vamos dizer assim.
É uma visão mais ampliada das coisas.
Uma visão muito mais ampliada, mais profunda, e de uma velocidade, de uma sagacidade muito grande. Então parece que aquilo expande, você sai de um certo restringimento. E eu fiquei muito... como é que eu vou te falar? Eu não estava deprimido ou triste, mas eu fiquei muito...
reflexivo
sobre aquilo. Fiquei muito reflexivo sobre aquela condição. E aí eu senti a presença, eu falei, ué, não estou sozinho aqui, né? Eu senti que tinha outras pessoas, duas consciências, que estavam junto comigo, percebendo a minha revisão daquilo ali, sabe? E aí eles intercederam assim, falaram assim, a gente está bem satisfeito com a sua atuação. Aí aquilo expandiu, assim, de repente, aquela sensação de satisfação expandiu o meu entendimento. E aí a gente começou a interagir. Ele perguntou, você quer continuar vivo ou você quer seguir? Aí minha única pergunta, né, era, se eu for lembrar disso aqui, eu quero voltar. Se não, você que me diz o que é melhor. Ele parecia bem mais lúcido que eu, né? Então, Se eu lembrar disso aqui, eu sei que vai fazer diferença para mim. Eu vou mudar, vou pensar minha vida...
Voltar diferente.
Vou pensar minha vida de uma maneira diferente. Ele falou, não, você vai lembrar, se você quiser. Então tá bom, quero voltar. Aí eu não lembro o que aconteceu nesse ínterim, me lembro do retorno. Aqui no mundo físico, passaram-se 18 horas.
Djalma, antes de continuar do que passou quando você acordou, a gente tentar ampliar um pouco mais o que aconteceu nesse período aí, né? Você falou que aconteceu ali essa visão panorâmica de trás para frente, de frente para trás. Então você viu toda a tua vida, aquilo ali passando muito rápido, você é muito mais inteligente, com uma visão ampliada, lembrando de todos os teus encontros, lembrando do que você sentia, do que você pensava em cada um desses encontros. Aquilo te gerou um nível de reflexão muito profundo sobre tudo que você tinha vivido. Sim. E aí você, com essa ampliação de consciência, você percebeu esse contato com outras consciências.
Exato.
Mas você não via a forma delas, você não...
Cara, eu não via a forma. É como se não tivesse visão, é como se não tivesse nada disso, mas não fazia falta. A gente, uma coisa interessante isso, a gente está muito voltado para o nosso sentido da visão.
Sim.
E o sentido da visão comanda muito a atenção da gente nas coisas. Naquilo ali, o fato de não ter visão não faltava nada, pelo contrário, é como se o contato, uma espécie de tato consciencial, sabe? Esse contato que faz um contágio consciencial era impressionante, era profundo. Quando encostava, você encosta já na intimidade do outro, vem tudo em bloco. As percepções, elas são em bloco e você processa as coisas em bloco.
Uma outra forma completamente diferente de perceber as coisas, né?
É uma outra forma muito diferente de perceber as coisas. O tempo, ele é relativo nisso aí, sabe? A sensação que tem é que o tempo não está passando. Tá? Parece que não tem tempo ali.
E quando você comentou com essas duas consciências que você falou, se for para eu lembrar disso aqui, eu quero voltar.
Sim.
E você, o que exatamente você queria lembrar? Dessa visão panorâmica, desse diálogo que você teve com essas consciências?
Da visão panorâmica daquele estado. Eu queria lembrar aquilo estado que eu estava naquela hora e depois que eu refleti daquele negócio todo. Vou lembrar disso aqui? Se eu lembrar, tô feliz. Eu só quero lembrar lá embaixo, né? Desse estado, entendeu?
Nível de consciência ampliada que você tinha naquele momento.
Exato.
E você tinha noção que se você lembrasse daquilo, aquilo ia mudar a tua vida completamente dali pra frente.
Exato, porque se eu tivesse que começar a vida do início, eu sabia que eu ia ter que reconquistar aquele estado. E eu já tinha chegado naquele estado, se eu pudesse voltar...
Você tinha uma nova referência,
né? Uma nova referência, coisa que... A dificuldade de um espírito que vem pro plano físico, né, que reencarna ou que ressoma, como a gente fala na conscienciologia, a dificuldade dele é justamente isso. É porque o restringimento cerebral, que é uma bênção também por um outro lado, sabe, ele torna as variáveis muito mais complexas. Então isso dificulta. Você não sabe para que lado muito que você vai se desenvolver. Você não sabe se a sua paragenética ou o que você quer que tenha, vamos dizer assim, força, vai ter força realmente. Apesar de você se preparar, de você colocar energia naquilo, não necessariamente isso vai acontecer desse jeito. Aí você vai ter mesologia, tem um monte... O cérebro físico, ele é muito, muito forte, ele tem as suas necessidades, o corpo físico, o corpo humano, ele tem uma série de demandas que pressionam a nossa percepção ou impedem que a gente seja realmente quem a gente é. Naquela hora, eu era quem eu sou.
E o que você falou de, em muitos casos, ser uma bênção é porque, justamente, a pessoa que, de repente, de lá veio muito perturbada, ela, esse restringimento equilibra ela, né?
Exatamente. O restringimento equilibra. Para muita gente, estar no cérebro físico é um estado melhor do que estar fora dele, por um tempo. Mas isso vai indo, a evolução vem... A pessoa vai se pacificando, vai crescendo, vai ampliando, vai melhorando suas condições todas, né?
Amadurecendo.
Amadurecendo. E aí isso vai tendo uma condição melhor.
Porque no extrafísico as coisas são muito mais instáveis também, né? Então é muito mais difícil você superar essa perturbação no extrafísico, né? Você vir para casa...
É impossível superar essa perturbação. O amadurecimento acontece, o assentamento do amadurecimento acontece na vida intrafísica.
Tá, mas e aí você estava nessa condição que você não estava vendo muito bem. Perfeito. Mas e aí? Como é que procedeu depois disso?
Cara, depois disso que aconteceu? Eu não sei bem, que eu não lembro o que aconteceu. Mas eu imagino que deve ter acontecido um monte de coisa que eu não lembro. Agora, na volta, eu estava num estado muito mais ampliado do que esse que eu estou falando para você.
Mas você estava no corpo ou você estava fora dele?
Estava fora dele.
Fora dele.
Ainda fora dele, quando eu lembro do retorno, eu estava aí sim, eu estava num estado de expansão muito maior. Um estado de expansão assim que o povo, como a gente costuma dizer, nirvânico mesmo. Sabe, aquela coisa assim. E aí, vim reduzindo. É uma sensação não muito agradável, esse restringimento. Parece que dá um afunilamento. Você vai focando. É um negócio grandão que vai se focando. Aí, de repente, o meu foco era o planeta Terra. Mas antes disso era muito mais o planeta Terra. Como cosmos. Mas o cosmos, a gente não pensa no cosmos físico. Não, o cosmos multidimensional, que é um troço, né, impactante. Assim, é um negócio que... Dá um afogamento mental.
Hey, Djalma, quando você vai relatar uma experiência dessa, a gente sabe o quão desafiador é colocar em palavras uma experiência dessa, né? Você não consegue traduzir isso de uma forma fidedigna o que você viveu, né? Mas assim, tentando colocar numa cronologia ali, que o tempo também é muito diferente, né? Mas assim, você estava lá passando por todo esse processo, teve contato com essas duas consciências que te deram a opção de voltar ou não, e aí você então optou por voltar porque eles te falaram que você iria recordar, né, de toda essa experiência. E aí foi nisso que expandiu mais e você começou a voltar.
Cara, vou te falar, eu fiquei 18 horas em coma e eu devo lembrar de, se for 5 minutos é muito. Entendeu? Uns 3 minutos na saída e uns 5, e uns 2 minutos na chegada. Só que, cara, deve ter sido 2 minutos, você vê muita coisa quando você está descoincidente. A sensação de tempo é completamente diferente. E a percepção de tudo que está acontecendo é muito maior. Tem cérebro que é diferente. Só que no mesmo plano físico, para você ter uma ideia, sabe quantos quadros por segundo um gato vê? 80. Para ele ver filme, precisa de passar 80 para ele poder ver continuidade. Quando ele vê a televisão, ele vê ela quebrada. Essa é a percepção. Entendeu a diferença?
Sim.
Então, se a gente sai do corpo, a gente vê, sei lá, 5 mil quadros por segundo. Um exemplo, assim, só dando uma noção do que seria essa percepção a mais, entendeu? Uhum. Então, aí o tempo fica esquisito nessa hora. Então, comentei com você que eu era aquele grandão, fui diminuindo, de repente era um planeta, cara. Aí, de repente, era um hospital. Entre o planeta e o hospital, durante o afunilamento, você percebe que você consegue perceber as sensações de qualquer coisa dentro do planeta. Se eu quisesse percorrer, olhar, deixa eu ver aqui. É pior que o Google, né? Você passa o dedo assim, aí coloca o dedo na Rússia. Um montão de coisa da Rússia de uma vez, entendeu? Imagina isso. É mais ou menos assim.
Tudo
eu
em bloco.
Aquilo em bloco. Aí eu cheguei, de repente era um hospital. Vem em bloco. Aí eu vi minha cirurgia, eu sabia que meu pai não estava lá, sabia que a minha mãe estava lá, sabia quantas pessoas tinham no hospital. Se eu quisesse, sabia quantos átomos tinha no hospital. Podia contar o número de átomos que tinha no hospital. Entendeu? Troço doido, assim, instantaneamente. A consciência da gente é muito mais poderosa que o nosso cérebro. A diferença é muito, muito grande. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Nosso cérebro, que é o elemento mais avançado do planeta, nem longe...
Isso é muito doido, né? Porque você, se manifestando em essência... Você está conectado com o todo, né?
Isso.
Isso que você falou de, eu quero saber da Rússia, vem essa informação em bloco. O que, que é essa manifestação, essa conexão que você tem com o todo?
É a psicometria, né? Uma psicometria sem que você... Sabe, quando o pessoal fala que ele pega num objeto, aí ele sabe um monte de coisa daquele objeto, isso é muito pior que isso. Botou o ponteiro ali. Do...
É o pensamento que te dita.
Que te dita o negócio, né? Você virou o foco para outro negócio, ele vem. Inclusive, se você não estiver tranquilo, isso pode ser. Isso pode ser desconfortável. Se você bobear um pouquinho mais olhando para o negócio, aquilo vem muita informação que você não queria também. Entendeu? Então você tem que ir muito tranquilo. Agora, a paz interna ela é estrutural para você segurar aquilo ali, senão.
Agora um detalhe, quando você falou que você viu sua cirurgia, ela estava ocorrendo?
Ela não, tinha... ela tinha acontecido.
Já tinha acontecido.
Você pega o Open Scene e você vê tudo o negócio. E eu vi tudo, mas não é que eu vi imagem. Mas eu sabia o que tinha acontecido, sabia que as pessoas tinham discutido, o que tinha discutido, sabia que minha mãe tinha assinado para mim, para coisar e que ela tinha ficado com aquele sentimento. É o rastro que fica de tudo. Você já pega o negócio com o resultado inteiro.
Então você já voltou, quando você acordou, você já sabia que você tinha passado pela cirurgia. E você externalizou isso ou não?
Sabia, eu falei pro coisa, eu sabia que eu tinha passado pela cirurgia, o que tinha acontecido, eu sabia tudo. Uhum. Externalizei isso pro coitado do Barreiros. O enfermeiro, eu gosto muito dele. Mas o Barreiros tomou um impacto na hora. Ele achou até que, na cabeça dele, ele achou que eu devia ter acordado antes e alguém já devia ter me contado.
Como é que pode você voltar
sabendo? Eu podia saber. Eu já sabia até o ramal da minha mãe. Esse cara já acordou, pô. Eu que não tô sabendo, não me falaram. Essa foi a explicação que ele deu pro cérebro dele ficar tranquilo. Senão não tinha como saber tudo aquilo, né? E eu tranquilo, né? Uma paz, assim, a paz assustadora para quem tá do lado de fora.
Incompreensível,
fora.
Né?
Incompreensível para quem tá do lado de fora. Eu não podia nem falar muito disso, né? Era uma coisa que não cabia muito. Naquela época as pessoas tinham mais problemas se você falasse muito que tinha tido isso, aquilo, eu ia pensar que você pirou. E eu, tranquilo demais, pô, pensou, não, isso que agora...
Inclusive, se a gente for olhar, né, dentro das próprias experiências de quase-morte, um traço que é marcante de todas elas é esse sentimento de pacificação íntima. Porque a pessoa diz assim, não, mas como é que é o como? Como é que é o morrer? A pessoa fala, olha, é a experiência mais impressionante. Muitos falam até a palavra amor, no sentido de que a gente entende como fraternidade.
Não, e amor mesmo, é.
O amor.
É um afeto incondicional.
Isso, incondicional
para tudo. Você dá beijo em escorpião.
É isso aí. Exato, que nada perturba, E o pessoal fala assim, mas como é que pode alguém estar numa situação que às vezes do cérebro era para estar desligado, ela tem uma emoção que ela nunca teve uma intensidade dessa. E foi o que você... Só que o teu também foi diferente nesse sentido, né? Como é que durou essa questão?
Cara, aí? Durou, bicho. Foi engraçado que eu acho que isso daí já foi assim. Eles já deram uma dose compatível com o que eu ia ter que enfrentar isso. Em relação ao atendimento aos credores.
Desculpa, porque na IQM em si, ele é muito forte durante o estado fora do corpo. No teu caso, é um diferencial porque ultrapassou isso.
Durou muito tempo, cara. Eu fiquei, durante um tempo, eu fiquei achando que eu estava em descoincidência do mental sono, como se fosse isso, entendeu? Eu fiquei com uma coisa assim, era uma sabedoria, era um troço assim, eu recuperei alguma coisa daquela época, eu fiquei meio... numa tranquilidade, o cara falava assim, ó, vai, cara, tá caindo o mundo, não sei o que lá. Eu falei, tá, legal, beleza, vai ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Não, o médico me levava pra dentro do... Eu fiz 9 cirurgias em emergência. Tive vários sangramentos e eu passei muito perto da morte várias vezes durante esse processo. E as equipes sofriam com isso, né? E quando me levava para as cirurgias de emergência, eles não me apagavam logo, né? O médico me levava até lá dentro e botava na coisa e tal, não sei o que. Aí falava assim, agora vou ter que te apagar. Vou falar a verdade pra você, eu não gosto de te apagar não, porque quando você tá acordado eu tô tão tranquilo. Por causa
da energia.
Da energia, cara. Entendeu? Aí eu falei para ele assim, mas quando você não sabe. E quando eu tô apagado, eu tô melhor ainda do que quando eu tô acordado. Você devia ficar tranquilo que eu tô apagado aqui. Eu vou ajudar na cirurgia. Os caras olhavam pra mim assim.
Que loucura.
Muito doido.
Agora, um ponto interessante, só pra pegar essa parte do pós-EQM, da outra vez você não chegou a contar o caso lá de um tênis. Você pode comentar isso aqui? A gente achou muito interessante quando acabou da outra vez.
Vou contar.
Acho que vale a pena.
Vale a pena, porque é interessante que depois... Eu tive isso, eu tive várias experiências fora do corpo, durante inclusive cirurgias, porque essa foi a cirurgia principal da amputação.
Uhum.
E eu estava em coma. Mas durante a cirurgia eu tive também. Aí não era bem EQM, eu tinha experiência fora do corpo. E o cara, quando me anestesiava, aí eu saía do corpo. Aí teve uma que eu saí do corpo e eu tava vendo, os caras estavam conversando, a gente estava conversando, eles me anestesiaram, eu saí do corpo e eu continuei falando. Poxa, o cara não responde, que mal educado. Aí eu falei, mas peraí, mas eu tô por cima. Eu tô me vendo deitado lá na... Ah, não, saí do corpo já, os caras já me anestesiaram. Ah, eu tô entubado, pô. Por isso que eu não tô conseguindo, os caras não estão me ouvindo. E os caras lá, né, fazendo a cirurgia e eu vendo a cirurgia por cima. Aí eu subi, atravessei o telhado do hospital, assim, saí lá por cima assim, do telhado, e aí vi um tênis no telhado, né? Aí desci, voltei e tal, não sei o que lá. Depois eu voltei, nem lembro como é que foi a volta dessa cirurgia, mas o tênis ficou guardado na minha cabeça. Aí o... Tinha um médico que eu brincava muito com ele nos negócios todos, falando, não, eu vi isso, eu vi aquilo, eu ouvi você falando isso. Falei, tem que afundar esse cara mais, porque ele escuta as coisas na cirurgia, que não sei o que lá. A gente ficava brincando, não é que ele não acreditava, ele achava que... Aí eu peguei ele de vez, porque quando eu falei do negócio do tênis, eu falei assim, vou mandar alguém lá no telhado olhar, porque tem um tênis lá em cima do telhado. Ele falou, o quê? É, tem um tênis lá, pede para olhar lá, o tênis é assim, assim, assim. Peguei o coisa, desenhei onde é que estava o tênis. O cara foi lá e achou o tênis. Trouxe o tênis pra gente ver. Aí, cara... eu falei assim, será que foi só anestesia?
A gente teimando falando que esse negócio é alucinação, né? Não, ninguém sai do corpo, isso é alucinação. Não,
é você, você... Esse é o cara, tipo de situação que é cachapante, é, né? O cara...
comprovatório, não tem fim de papo, sabe?
Mas assim, ele não era um... Ele brincava comigo, claro. Ele não era aquele materialista,
sim, sim.
Coisa. Era a nossa brincadeirinha, né? E ele fazia isso também para ouvir um pouco dos meus fenômenos, entendeu?
Sim,
do
sim.
Jeito dele, sem precisar. Então era, a situação era essa, o cara era gente fina, era uma figura gente fina. Aliás, esse mesmo médico me ensinou cromoterapia. Para eu dominar a dor, na época, esse mesmo cara me falou quando... Eu tinha que fazer uma cirurgia, eu tinha que fazer um, na verdade, um curativo. A gangrena gasosa, ela come o tecido, né? A bactéria come o tecido. E quando come o tecido necrosa. E o tecido necrosado mata o tecido bom. Você tem que cortar o tecido necrosado, igual podar a planta, para não continuar necrosando o restante do tecido. Então todo dia tinha que me levar e cortar... E fazer uma podada, uma poda diária. E a poda não era brincadeira. Aí os caras me davam anestesia geral todo dia para fazer essa poda. Eu falei, gente, ó, legal, vai ficar ótimo o meu corpo, mas o meu cérebro vai pro pau. Nós temos que encontrar uma solução diferente. Não vou fazer anestesia geral todo dia, não. Não, cara, tu não vai aguentar isso aqui. Não dá para fazer anestesia local, bicho. Esse troço não dá, não. Você não vai aguentar isso, não, cara. Não, vai fazer o seguinte, então. A gente começa sem nada. Quando eu não aguentar mais, eu peço um soro analgésico e você me dá o soro, né, morfina. Aí, se eu não aguentar mais, você dá a morfina. Eu vou tentar ir cada vez mais longe sem usar o soro analgésico. Um dia eu vou fazer sem soro analgésico. Eu falo assim, a esperança eu tinha aqui, né? Ninguém acreditou que eu ia fazer sem soro analgésico. Eu só usei soro analgésico uma vez. Fiz todo dia sem anestesia. Essa é uma das coisas sérias. Então, aquela tranquilidade íntima, né? Foi indo, foi indo, foi indo. Eu dominei a dor. E isso é uma coisa que eu dominei até hoje. Sabe que eu conversei com um amigo médico? Ele falou assim, essas coisas depois elas dão algum tipo de rebar porque a pessoa se reprimiu. Não, não teve repressão. Eu não reprimi a minha dor. Eu entrava em sintonia com o meu corpo e aí desligava o disjuntor. Tal. O disjuntor cai, eu paro de sentir dor só ali naquele lugar. É como se eu avisasse ao meu corpo, você agora não precisa sentir dor. Então eu acho que no futuro, quando a gente dominar mesmo a energia, a gente não vai precisar sentir dor em situação nenhuma.
Eu posso estar enganado, mas se não me engano, o próprio professor Valdo Vieira falou que parece que para a questão de dente ele conseguia descoincidir, quer dizer, sair do corpo só naquela parte ali, sem anestesia, e o pessoal conseguia mexer nele. Mas eu não sei se eu estou... falando equivocadamente, mas parece que ele falou que ou ele fazia isso nele, ou tinha algum processo que ele já
fazia viu. Nos outros também.
Nos outros, é.
Não, nos outros.
Não, que outras pessoas faziam
ele tinha. Nos outros fazem, né? Nos outros fazem porque é paracirurgia. A paracirurgia tem paranestesia. Não sente dor, cara.
Sim.
Então é possível fazer paranestesia.
Paracirurgia seria a cirurgia mediúnica, né?
Cirurgia mediúnica. Que enfia o negócio no olho lá,
corta isso.
O Arigol.
O Arigol fazia isso,
cara. Ah, o Arigol tem uns casos muito. A minha avó fez cirurgia com o Arigol. Ela tinha um tumor na cabeça. E o Arigol, ela devia ter uns, sei lá, 20 anos de idade.
O primeiro Arigol, o original.
O Arigol.
Ah, desculpa.
Sim, não, o Arigol, isso. Dr. Fritz, ele incorporava no Arigol, né? Isso. E aí ele enfiou.
O primeiro Dr. Fritz, né?
O primeiro Dr. Fritz, eu confundi.
O Arigol era o primeiro Dr. Fritz.
E o original. E aí o Arigol usou um canivete que o meu avô tava usando pra descascar uma laranja. Sim. Enfiou na cabeça dela e tirou na ponta do canivete o tumor. E aí ainda embrulhou o tumor num papelzinho, assim, pra ela levar pro médico dela de Curitiba pra mostrar a prova do crime. São os casos
impressionantes.
E minha avó, ela não sentiu nenhuma dor, zero dor, e ela disse que sentia escorrendo, assim, ela achava que era sangue, na hora que ela passava não tinha nada de sangue, era ectoplasma. Então, é um caso, assim, que eu já vi minha avó contando várias vezes essa história, porque foi um caso bem impactante, não, assim, né?
Para cirurgia, não é certo. Para cirurgia, não é sério. A gente trabalhou com isso um tempo, né? E depois, antes de eu nascer, eu estive na Casa do Cinza, como concierge, trabalhando com ectoplasmia. Então isso também é outra coisa, isso pode ser um processo ectoplástico meu.
Sim.
Mas tem uma relação com o corpo e pode ser um processo ectoplástico.
Você aprendeu a dominar isso lá, né?
Eu até hoje vou no dentista, dificilmente eu uso anestesia para nada. Até para extração. Por exemplo, a última vez que eu fui fazer um tratamento mais bravo, eu fiz 8 extrações no mesmo dia.
Sentia nada.
Ela fez anestesia, continuou fazendo extração. Você sabe que anestesia capa depois, né? Mas eu continuei. Porque pelo tempo, né? Se fazer 8 extrações, foram várias horas.
Sim, sim.
Yeah.
Entendeu? Então, esse processo, às vezes eu não gosto de falar muito dessas coisas, porque é chocante, né?
Sim.
Mas o que é que eu digo? É uma relação que você vai tendo diferente com a dor, com o processo do seu corpo, com o processo dos seus credores. Ali é a relação. Por exemplo, eu sou muito. Meu passado é muito guerreiro. Então, os credores às vezes gostam de ver sangue. Então você tem que saber fazer isso. Sem precisar de sofrimento. Você tem que fazer atender, deixar eles chegarem para você poder fazer um atendimento mais profundo, mas não a partir do seu sofrimento, não é a energia do seu sofrimento que vai fazer o atendimento a ele. Muito pelo contrário, é a energia do seu afeto. E esse afeto aí de beijar escorpião que vai fazer o atendimento adequadamente. Então, para você poder ter isso ao mesmo tempo que você está passando por uma situação como essa, você precisa desenvolver essas habilidades. E ali, a Kelly QM me preparou exatamente para isso. Entendeu? Então foram. Aí foi vários dias desse processo. Depois a gente fazia sutura sem anestesia. Sabe? Sutura no meu corpo sem anestesia.
O pessoal não acreditava.
É, porque no início, o que eu fazia? Né? Eu ia com a pinça e ele com a tesoura. O médico, né? Eu ia com a pinça e ele com a tesoura. Ele ia cortando, eu ia puxando e ele ia cortando.
Você mesmo?
Eu com a pinça, porque eu sentia, né? Eu sentia a minha pele, onde é que tá viva, onde é que não tá. Quando eu apertava, via que tava morta, eu já puxava e ele cortava. Se eu apertasse, tá viva, não, aqui não. Aqui. É muito melhor isso, porque ele não sabe o que é vivo e o que é morto. Ele acha,
claro.
Ele vai olhar visualmente, às vezes visualmente não é a melhor maneira. Entendeu? Então eu sensoriamente. Então eu diminuí a dor, mas não acabei completamente com o tato. Olha que interessante. Eu continuava sentindo, mas sem sentir dor.
E me diga uma coisa, Djalma. No caso das experiências de quase-morte, muitos relatam que eles voltam com algum tipo de parapsiquismo, quer dizer, uma sensibilidade maior. Às vezes algum fenômeno específico começa a desenvolver. No teu caso, essa experiência foi marcante em vários sentidos. Mas você já tinha fenômenos antes, mas o que que teve algum diferencial depois disso tudo, para melhor ou para pior?
Teve. Principalmente esse processo da expansão que me deu, aquilo laciou a minha cabeça. Então eu fiquei... A palavra mais inteligente não é a melhor, mas eu fiquei mais, com mais sabedoria. Entendeu? Com uma aplicação da minha inteligência, com discernimento maior, uma visão das coisas melhor. Isso foi muito sério. E aí isso foi aumentando também ao longo da vida. Entende? Aí aquilo se incorporou como uma segunda natureza minha. É como se aquele estado chegasse a um ponto que eu conseguisse agora fazer ele com mais facilidade. Eu estou mais perto daquele estado hoje do que eu estava naquela época.
Ô, Djalma.
Entende? Da reprodução daquele estado.
Uma coisa que chama atenção no teu relato também, que assim, o Alexandre já viu muito mais relato que eu, assim, mas a sensação que eu tenho de alguns relatos, e isso serve para muita coisa na nossa vida quando a gente tem uma extrapolação, assim, por exemplo, vai participar de um curso muito bom, aí a gente volta, ah, agora eu vou mudar minha vida, vou fazer muita coisa, daí você consegue sustentar aquilo por uma semana, duas semanas, daqui a pouco tua vida entra na normalidade, você volta para aquele padrão que você tava antes, né?
E muitos... Volta a ser abóbora que a gente brinca, né?
É. E muitos desses relatos de quem a gente percebe que acontece isso também. A pessoa tem uma expansão de consciência lá, mas parece que o tempo vai passando, ela vai perdendo aquilo. Aquilo vai se... diminuindo até ela voltar ao que ela era antes. E aí, aos poucos, ela tem que revisitar aquela experiência para ganhar um... E no teu relato, não parece que você perdeu isso, sabe?
Eu perdi, mas eu ganhei o caminho disso. Que é assim, uma coisa é a extrapolação pela extrapolação. E outra coisa é quando você, que alguém mostra para você assim, ó, tá vendo isso aqui?
Essa
você
é a referência.
Pode chegar a essa referência, você pode chegar aqui. Aí aquilo, talvez pelo meu temperamento, eu nunca mais larguei o osso.
Exato. Esse eu acho que é o ponto, né? Porque aí a pessoa, quando ela não tem uma motivação, talvez uma determinação tão forte quanto a tua, ela vai ficando com preguiça, daqui a pouco tá na normalidade. Mas parece que você botou aquilo como um norte na tua vida e sempre perseguiu aquilo, né?
Eu vou te falar uma coisa, assim. Eu acho que serenão... A gente falou de serenão é aquela consciência bem avançada, né? Eu acho que é o maior sedutor do planeta, é o serenão. Vou te explicar por quê. Mas é uma sedução consciencial muito cosmoética. Por quê? Ele mostra para você um estado consciencial que você passa a ser o seu foco, seu objetivo. Eu quero aquilo ali. Entendeu? Então, para mim, não sei se aquelas duas consciências que estavam lá eram serenonas, mas com certeza tinha serenão, energia de serenão envolvida naquilo ali, sabe? Aquela energia dessa pacificação íntima desse troço. Então, isso é uma coisa que mobiliza você, que faz você querer. Então, se eu tiver, isso vira um valor. Então, por exemplo, se você disser que não, você vai ganhar muito dinheiro, olha, mexe comigo, mas não mexe muito. Você vai dizer assim, cara... Você vai conseguir melhor esse estado espiritual que você conseguiu aí? Falei, opa, aonde? Como é que faz?
Mas isso, mas isso eu acho que são qualidades tuas ou de quem passa, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que elas apenas ficam mais idólatras, por exemplo. Ou uma pessoa que é materialista, ela fala, mesmo uma pessoa que é materialista, para ela não existe nada ali na matéria. Aí, de repente, ela sai de um corpo, tem um turno de luz, enquanto um ser de luz, que ela fala, cara, aí tudo pra ela vira uma adoração, né? Vira um processo de...
É como ele vai conseguir fazer o cérebro dele
processar
e entender aquilo ali, que também não é fácil.
Porque, às vezes, pro materialista passar, entendeu? Ter essa outra visão, pra ele é bom, às vezes.
Lógico, não.
É ótimo.
É ótimo. Isso tudo é uma evolução positiva, a gente pode dizer. Mas o que eu quero dizer é assim, cada um vai ter um jeito de processar aquele processo.
Isso.
Você tem aquele impacto, que é um impacto que gera na sua cabeça, e aí como é que você assenta isso depois dentro de você? E essa condição é que é diferente para cada um. Para mim era melhor, por quê? Porque eu já tinha uma certa experiência com esse negócio. Então, Quando aumentou isso, isso só acelerou o meu processo.
Claro, exatamente.
É, porque você pega assim, por exemplo, a pessoa que tem uma expansão de consciência e sente esse afeto incondicional e esse amor transcendente, assim, e a pessoa melhora ali as relações dela, passa um mês, dois meses, daqui a pouco tá como era antes, né? Não tem um impacto tão profundo na vida dela, assim. É uma coisa mais momentânea ali, mas isso vai se perdendo com o tempo, né? Mas aí eu acho que isso pode ter relação também com o nível de profundidade que você conseguiu alcançar durante a experiência também, né? Ou do nível das consciências que estavam ali com você, como isso repercutiu em você.
Perfeito. Isso tem algumas coisas. Devo muito ao professor Valdo. Por quê? Porque o Valdo tem isso. O Valdo puxa isso. O Valdo, né? Então, devo muito a ele o amadurecimento da minha visão e da minha interpretação e do meu aproveitamento do meu fenômeno. Isso, com certeza, devo a ele. Fazendo a experiência, né? Nada como uma pessoa mais experiente com a outra menos, né? Ajuda demais. Então, essa é uma das questões. A outra questão são os amparadores. Aquilo passa a ser uma referência, um elo de ligação, um botão que quando você toca, que você perguntou, você toca naquele botão, o negócio todo aciona. Se a gente começa a falar disso, muda tudo. O campo muda, as energias mudam. A plateia que vem é uma plateia específica.
É, isso é impressionante.
A Equipex, ela se faz presente quando evoca isso. Ali é a hora, né? Eles se fazem presente inevitavelmente. Nessa hora. Isso é uma coisa que ajuda também.
Diogo, outro,
não faz nada sozinho, cara.
Outro ponto, assim, que eu acho que vale a pena explorar um pouco, assim, é o seguinte, né? Que nem você comentou que você, antes dessa experiência, você tinha algumas experiências, mas, assim, muito pouco comparado com o que foi a EQM pra você,
sem
né?
Sem dúvida.
E talvez uma coisa que faça muita diferença nisso que o Alexandre trouxe de como que a pessoa vai interpretar aquilo dali pra frente... É o grupo que ela tá, né? Porque às vezes você tem aquela experiência, você tem aquela expansão, mas aí você daí volta para aquele restringimento do cérebro físico,
perfeito,
do teu corpo. Aí você vai se aconselhar com uma pessoa que não faz ideia o que é aquele fenômeno, aí você já começa a distorcer aquele fenômeno, já você começa a dar uma interpretação um pouco diferente.
Você falou tudo. Logo que eu montei desse negócio... Se eu fosse conversar com o médico, ele dizia assim, pô, você despersonalizou, cara. Não, os médicos não faziam isso comigo porque já me conheciam. Os médicos que me conheciam. O que não conhecia, falou assim, acho que você tem que procurar um psiquiatra. Mas aí... Você tá ótimo, mas procura um psiquiatra, né? Quem sabe você resolve esse seu problema. Ou então, eu fui por exemplo, na expansão da consciência, fui procurar gente que já falava disso. Aí você vai lá, os caras... É guru, é o negócio... Aí, pô, na minha...
Não encaixava,
não é isso que eu quero. Eu quero analisar esse negócio com o pé no chão. Primeira pessoa que eu encontrei que analisava isso com o pé no chão foi o professor Val.
Isso faz muita diferença, né?
Aí eu falei, por isso que eu falei da gratidão. Mas aí você reconhece por outras questões também. E aí a proximidade do grupo ajuda muito, porque você tem com quem você discutir. Pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, no sentido de autoevolução, no sentido de intermissibilidade. Aí isso faz toda a diferença. Aí você começa a trabalhar direto com isso, né? Isso faz toda a diferença. Que aí é o que eu te falei. Como é que é o negócio que eu tenho que fazer para poder manter esse estado aqui? Então, beleza.
O cara é aluno de medicina. Aí ele passa por uma experiência dessa. Daí ele conversa com todos os professores dele. Todos os professores falam, não, você está alucinando, você tem que ir para um psiquiatra e tal. Daqui a pouco a pessoa começa a acreditar nisso e fala, não, eu tive um bem-estar lá, tive uma experiência, mas acho que vou me entupir de remédio.
É, tá bom. E beleza.
Então, a diferença é que esses encontros e o contato, as companhias que você tem, né? A diferença que isso faz.
Mas tem, se bem que também o Eben Alexander, que foi um grande neurocirurgião aí do mundo, ele escreveu até um livro, né, sobre EQM, que é a prova do céu. O cara é de renome internacional, e ele, como especialista do cérebro, ele teve a EQM e falou, não, isso aqui não é cerebral, né? Então, quando a pessoa também entende muito, ela
também
tem um know-how para dizer assim,
existe
essa
realidade. Não adianta
realidade.
Tentar dizer que esse negócio é...
Porque... E a bactéria que ele teve, depois que ele voltou, ele alucinou um bom tempo, até que... Mas, enfim, é um caso específico também. Mas, falando em grupo, Djalma, o que a gente pode falar sobre programação existencial, ou seja, missão de vida, propósito? Por quê? Você falou que... tinha uma ideia que você não ia passar dos 21.
Sim.
No teu caso, você supõe que todo esse EQM que vem depois já foi, vamos dizer assim, até certo ponto preparado por você nessa vida, ou foi um acidente que não era para ter acontecido? Como é que você enxerga tudo isso aí?
Esse acidente, ele tinha que acontecer de algum jeito. Era um momento, a gente vai falar de ProEx, mas era um momento de atendimento aos meus credores. Eu precisava reunir tudo isso, né? Reunir essa turma toda no meu melhor estado atual, que essa vida é o meu melhor estado atual, que é o que eu tenho de melhor ao longo das minhas vidas, para poder fazer esse atendimento. Como é que eu ia me sair disso é diferente. Por exemplo, o professor Valdo diz que eu não precisava ter perdido a perna. É real. Eu acho também que ele está certo. Eu não precisava ter perdido a perna. Perdi por uma condição afetiva. O que tem a ver uma condição afetiva com isso? A relação que eu tinha com uma consciência em especial. Eu tinha uma ligação muito forte desde a minha vida, da minha vida crítica. Essa consciência já foi transmigrada. Então, essa relação... às vezes a gente quer ir até as últimas consequências para fazer alguma coisa e custa caro, custa mais caro. Mas eu não me arrependo, não. Não é um arrependimento, eu poderia sair mais inteiro, mas eu acho que vale a pena, às vezes, a gente tentar mais, mesmo que eu estava errado dentro desse meu processo. E talvez eu tenha errado por imaturidade, né? Uma imaturidade afetiva, vamos dizer assim. Mas, como diz o Valdo, você tinha condição de sair inteiro e não ter nada e sair... Tinha toda a condição disso. Isso daí é uma besteira tua. Isso aí foi... Você passou da conta. Ele falou, e é real. Eu admito que sim. Naquela época ele falou para mim a primeira vez, ele tá louco, eu não tinha de jeito nenhum condição de sair e tal, mas agora eu consigo admitir na medida em que eu me aprofundei mais nas visões da minha vida crítica, do atendimento que era, as consciências todas que você tem e a minha relação emocional com tudo isso. Aí isso faz muita diferença como a gente sai daquilo ali. O custo emocional que aquilo teve para mim. Entendeu? Então isso foi esse processo. Apesar de todas essas coisas, tem uma relação forte ali, parapsíquica, dentro daquele processo. E a coisa mais séria é o mecanismo parapsíquico, dentro da minha proexis. Tem relação com o parapsiquismo. Então eu precisava mexer fundamentalmente com o parapsiquismo.
Mas aí quando você fala que o acidente, a perda da perna, toda essa situação, ela tinha a ver com resgate de credores que você tinha, então, né, do teu passado.
Não tanto a perda da perna. A perda da perna é um exagero da minha parte na relação com o meu pai daquela vida anterior. Entende? Eu me sentia culpado demais em determinados aspectos, como se eu fosse traidor do meu pai. Então, isso faz com que a gente meio que se permita certas coisas a mais do que deveria.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, eu tinha uma preocupação muito grande...
É um preço a pagar pela culpa que você sente, assim.
Pela culpa.
Pedágio.
Um pedágio maior, porque eu queria ajudar ele mais, eu queria entrar mais nas coisas dele. E ali não dava muito... resultado.
E essa questão
daquele momento. Não era o momento dele também, né?
E essa questão dos credores...
Não soube admitir isso.
Essa questão dos credores é interessante, né, John? Porque, assim, como você disse, né, dos credores que queriam ver você naquela situação, passando por um sofrimento, passando, vendo sangue, como você falou, né? E isso te permitiu fazer com que eles se aproximassem de você e que você limpasse todas as situações do passado com eles.
A gente tem que ter elementos de rapport. O que é difícil extrafisicamente? A gente tem as coisas que são a inseparabilidade, né? Então, inevitavelmente, a gente vai atrair as consciências que a gente tem corresponsabilidade. Isso é um pedaço. Mas para a gente poder atender a consciência, a gente tem que se aprofundar no vínculo. Não tem como atender uma consciência só com energia, só... Você precisa aprofundar aquilo ali. Para aprofundar aquilo ali, você precisa ter elementos que conectem você, que são os elementos de rapport. São coisas que vão efetivamente, visceralmente, de preferência, conectar você com a outra consciência. Então aquilo me conectava visceralmente com a consciência. Quando a conexão é visceral, aí o atendimento é mais profundo. Quando o atendimento é profundo, mesmo que você seja o algoz e às vezes aquela consciência vítima, às vezes você sai até maior dentro desse processo. Não sei se você está me entendendo. Aí aquilo cria uma massa crítica interassistencial. É isso que aconteceu. Ao longo desses anos, eu venho fazendo mais esse atendimento. Vou ficando mais especialista, principalmente nessa área. A vida crítica, para você ter uma ideia, numa batalha, morreram mais de 70 mil pessoas, numa batalha. E isso daí, essa batalha foi vencida por um diferencial parapsíquico, pelo domínio parapsíquico do ambiente. Entende? Ali foi o domínio, ali foi uma condição em que o acoplamento daquelas consciências obnubilou todas as outras e a gente fez, venceu com uma diferença 5 para 1, 6 para 1. De soldados, um para cada cinco, para cada seis, ou cinco ou seis. Com uma perda muito pequena de soldados dentro desse processo. Entende? Então era como se fosse uma vitória muito grande do ponto de vista de técnico. Mas um horror.
Claro.
Entende?
Uhum.
Que é exatamente o que nós estamos passando agora.
Sim.
Estão comentando, entende?
E essas recordações de vida passada você teve quando na tua vida? Entendeu isso?
Quando eu era criança, eu tinha esse sonho recorrente. Desde que eu sou criança, desde criança eu tinha.
Dessa batalha.
Com cheiro, com tudo. Eu tinha um negócio dessa batalha. Sério, eu só fui juntar a batalha com o resto anos depois. Depois eu reconheci de onde que era a batalha num filme. Eu assisti no filme. Essa é a cena. Aí eu fui procurar e eu entendi, tá. Agora entendi qual era a batalha.
E aí você pensa, assim, você usando na época lá um elemento diferencial que é o parapsiquismo para poder vencer uma batalha e fazer tudo isso acontecer, o quanto isso te deixa preso a essa situação, né?
Exato.
E aí você falando que o acidente tem relação com essa... com esse resgate desses credores, são os credores que são esses 70 mil ali.
70 mil é pouco. Tem que pensar que isso fez uma repercussão durante muitos anos.
Para uma nação, às vezes. Né?
Para várias nações.
Várias nações.
Até hoje, se falar quem é a figura tem um impacto.
É.
E a figura humana daquilo ali, entendeu? Então, esse impacto tem uma responsabilidade associada. Aí, olha só que interessante. Muita gente, a vida crítica, a maior parte de nós, a média de nós, tem 500 anos de vida crítica. A minha tem 2.300. O que será? Uma coisa complexa de compensar.
Então, a gente pode dizer que essa vida atual é uma fase de recomposição, a gente pode dizer.
A pleno vapor de recomposição.
De limpeza.
É uma junção de muitas coisas aí, de muitas fases. Eu tive várias fases, e principalmente muitas vidas femininas. Trabalhei muito com processo de parto. Dei muita luz, né? Botei muita gente no mundo. Tanto através de mim como através dos outros. Inclusive tive em Salerno, que tinha a ver diretamente com isso.
Muitas vidas como parteira.
Muitas vidas como parteira. A mais antiga, uma das mais antigas que eu lembro era na África. Eu tive uma rememoração fazendo parte das minhas cadelas.
A gente pode pegar essa parte muito interessante de dizer de vida passada, porque as pessoas em geral têm uma ideia, ou às vezes muito romântica.
Sim.
E às vezes também muito medo, porque nós da própria consultoria falamos, olha, retrocognição, vida passada é caixa de Pandora, vai vir coisa fedorenta, pode vir coisa que você não pode superar. Como é que é o teu processo de digerir no negócio de guerra? Porque eu já vi entre amigos aqui também relatos, assim, de pessoa lembrar de coisas bárbaras do passado, que algumas pessoas ali fora não teriam estrutura para aguentar o que ela fez, a culpa, o remorso e tudo mais. Como é que isso é para você, esse processo todo aí?
Hoje isso tudo, por exemplo, hoje eu vejo a morte, assim, quem é, estão falando de morte. Então, a gente tem a responsabilidade de melhorar a relação das pessoas com a morte. A gente passa a ser especialista disso. O problema que a gente gera, por maior que ele seja, vai fazer inevitavelmente com que a gente no futuro seja especialista daquilo ali. Então, minha relação com isso é essa. Me obrigou a estudar isso profundamente durante muitos anos, com um monte de gente, com um monte de coisa. Isso me ajudou demais, por um lado. Entende? Por outro lado, uma coisa complexa.
Mas morte, não te abalou emocionalmente você lembrar...
Durante outras épocas abalou, hoje em dia não. Hoje em dia a estrutura é diferente, mas deve ter abalado, cara. Na época mesmo lá, abalou bastante. O pessoal não entende por que é que certas coisas aconteceram depois, mas foi o primeiro abalo. Esse abalo e essa saturação fez a, minha vida ficar crítica. A partir dali virou uma vida crítica. Agora, o que é interessante é que a minha cabeça não era muito diferente da minha cabeça de hoje. Agora, meu espírito é... Os valores, as coisas assim. É. Mas a minha cabeça, eu consigo reconhecer coisas assim. É o temperamento. Né? Uhum. Coisas assim, bem similares. Essa coisa da determinação era muito forte naquela época.
Uhum. É, 2.300 anos depois, você vê...
Continuo determinado.
Continuo determinado e com valores muito mais saudáveis. Né?
É, e mudou muito a estrutura. A forma... Né? De se relacionar com as coisas. Isso mudou muito.
Como é que você faz esse tipo de análise de memória de vida passada? Você evoca conscientemente? Isso vem espontaneamente numa experiência fora do corpo? Você tem uma técnica específica? Como é que é o teu caso?
Excelente pergunta. O que aconteceu comigo é assim. Primeira vez que eu perguntei isso pro Valdo, o Valdo falou assim, não. Falei, qual vida que eu deveria pesquisar? O professor Valdo falou, período intermissivo, João, porra. Período intermissivo eu não consigo achar na biblioteca.
Período entre vidas, né?
Período entre vidas. E o último. Você tem que estudar o último período intermissivo. Descobri por quê depois que eu fui para Uberaba, que ele estava querendo que eu lembrasse que eu tinha sido espírito comunicante. Mas dele, inclusive. E aí, isso me ajudaria demais. Melhor maneira de se lembrar das vidas passadas é a partir do período intermissivo. O que, que é isso? Eu lembrar diretamente de uma vida, eu estou tentando recuperar alguma coisa de um cérebro que eu tive naquela época.
Certo.
Certo? Me interessa lembrar com o meu paracérebro de ontem. O que, que aconteceu naquela vida. É bem mais inteligente isso. Ali eu tenho a essência...
A visão de conjunto do negócio.
A visão é uma visão de conjunto completamente diferente. E isso traz um entendimento diferente. Então, por exemplo, quando eu tenho algumas personalidades, né? Eu tenho assim, várias personalidades identificadas, mas três muito bem identificadas, a da minha vida crítica, a última vida e a penúltima. Eu vou comentar quem é, mas assim, quem são, algumas são conhecidas, mas assim, por quê que eu tenho isso bem identificado? Porque isso está dentro de um contexto só. Quando você lembra de um negócio solto, beleza, pega aquilo ali, um pedacinho do seu quebra-cabeça. Então você vai lá e guarda aquilo ali. E não se preocupa muito. Tem gente que quer pegar aquele negócio e ficar, calma, guarda aquilo ali, bota no seu arquivo e deixa ele quietinho lá. Daqui a pouco vem um outro pedacinho, você guarda o pedacinho. E os anos vão passando, os pedacinhos vão aumentando. Então foi 30 anos e pedacinho eu não conseguia... fazer um negócio. Chegou um determinado momento, aquilo deu uma cristalizada. O que que acontece? Os pedaços se conectam. Quando isso acontece, aí você entrou num outro estágio desse processo, onde você começa a ter uma lógica. Aí essa lógica faz sentido com o que você está fazendo hoje. Ah, o entendimento da sua proexis fica mais profundo.
Uhum.
O que que eu estou fazendo hoje que tem relação com todas essas
vidas? Com tudo, né?
Com tudo. E aí, a melhor vida, a melhor... O momento para lembrar é a última intermissão e a melhor vida para lembrar é a última, porque na última vida também contém muita coisa das suas últimas vidas.
Claro.
Então, se fosse pela lógica, tente buscar por esse caminho. E realmente, na minha última vida, tem indício de todas as outras vidas que eu reconheci.
Olha só.
Impressionante.
O fato também, acho que da última vida, por não ser algo tão antigo, já tem mais informação, já tem mais... Até, às vezes, o processo em volta, que é
Sim.
todo o contexto. Então, e aí, realmente faz muito sentido.
Faz muito sentido.
Mais do que saber se a pessoa foi lá no Egito, uma coisa
antiga. Porque aí a pessoa quer saber se ela foi. A maioria quer saber se foi Napoleão, Farol, Maria Antonieta, se foi Ramsés II. Né? O povo quer saber isso aí.
Você vê qual é a intenção disso, né? Por que, que a pessoa quer descobrir se foi uma personalidade? Qual o intuito, né? Ela quer ter essa informação.
É uma imaturidade só, não é tão ruim, mas... cara, a personalidade é secundária, né? O importante é você entender a contextualização, inclusive, das suas experiências, das suas e dos resultados do que você tem hoje, né? Por que que certas coisas me dão certas reações? Hoje, isso tem um certo sentido para mim. Como que eu me relaciono com as coisas? Por que que a minha visão é isso? Por que que a minha mundividência é assim? Isso tudo tem uma herança dessas experiências.
Agora, você estava comentando, lembrei de uma frase do próprio professor Valdo, assim, acho que não é o teu caso especificamente, mas ele uma frase que marcou muito do Urbanizados, que ele fala que é, segundos de loucura, séculos de reajuste, né? Não que no teu caso,
Não, não tenho
não é um segundo de loucura,
não, não.
mas é um evento,
Não,
às
para
vezes.
mim não foi um segundo, não. Foi assim,
Então, foi mais
foram vários anos de loucura.
anos de loucura, séculos, milênios de reajuste, né?
Milênios de reajuste. É,
Para
foram
você
vários
ver.
anos de loucura, né? Aquela decisão ali.
Isso, mas é importante pensar a questão da responsabilidade evolutiva, porque nessa vida que a gente vive aqui, com fartura de tudo, tem muita gente aí embrenhada na corrupção, embrenhada em tanta coisa negativa e não sabe o buraco que está
Que está
cavando para
entrando,
si
pois é,
mesmo, né?
exatamente. É, vai ter que resolver isso em alguma hora, né? Faz parte. Mas isso é da evolução, e às vezes a gente tentar evitar que a pessoa faça isso também,
Também não dá
isso não adianta,
certo, né?
também não dá certo, porque isso faz parte da maturidade, né? O momento da pessoa é aquele. Às vezes ela não passou pela vida crítica. A
Sim.
hora que ela saturar e tiver a primeira vida crítica, ela já vai ficar mais mordida de cobra, né?
O que seria a
Viu?
definição dessa vida crítica?
É um momento em que a pessoa satura, joga a toalha e diz assim: agora eu quero botar tudo para melhorar esse troço. Não é possível. Cansei. Todo mundo passa por isso. É o momento da saturação do erro.
Grande virada de chave.
Aí, nessa hora, você está com interprisão até as
É.
coisas melhorarem. Aí você vai ser vitimizado até. Começa com o negócio
Então,
ficar
você
ruim.
vê que a pessoa, às vezes,
Ela, e ela topa. E ela topa e acha bom.
e você vê que a
Melhor ser
pessoa
vitimizado
do
do
que
que aquela interprisão.
e você vê que a pessoa, às vezes, ela vai olhar para uma personalidade com essa romantização, com esse glamour. E que na verdade ali, dali só para baixo, né?
Dali era só
Dali é
descida.
só descida, até a pessoa conseguir entrar nessa fase de recomposição mais séria, né?
Então, se você for analisar o momento planetário agora, é um momento de grande oportunidade de vida crítica para todo mundo. Para todo mundo, não é só para um ou dois. É para todo
Duas
mundo.
grandes guerras estourando ao mesmo tempo.
Um monte de coisa rodando, mas assim, agora, como a gente tem a vantagem que a gente consegue ter mais vida crítica, sabe o que que é? É muita comunicação. Com muita comunicação, essas ações, elas têm uma repercussão muito grande. E essa repercussão gera muito resultado e vai saturar mais rápido. Então a tendência é muita gente entrar na saturação mais rápido. Essa tecnologia, tudo isso que a gente está vendo aí, é ruim
A tecnologia
de quê?
acelera, né?
Acelera isso. Acelera esse processo. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais vidas críticas. Aí, quando o percentual do planeta tiver maior de gente que passou pela vida crítica do que gente que não passou pela vida crítica, a gente deixa de ser hospital e vira escola.
Então hoje, pelo teu entendimento,
Nós
o plano.
estamos saindo do hospital. Mais uns 200 anos, mais ou menos, a gente vira escola. Nós estamos no final do hospital.
É porque essa questão de pessoas saturarem da própria patologia é um processo complexo, né? E querendo ou não, a gente pensar hoje, né? Hoje tem informação para tudo. Então, de repente, a pessoa está lá na rede social, de repente surge uma frase que impacta, é esclarecedor para a pessoa. Ela não quer ouvir aquilo. Então, de repente, ela é bombardeada, eventualmente, por coisas cosmoéticas, coisas mais evoluídas. A pessoa entra naquela crise, fala, pô, não quero ver isso aqui. E, de repente, aquilo impacta. Então, Antes não tinha isso. Não, a tinha pessoa estava no meio do mato, acabou.
É verdade, Alexandre. Isso também. Até, o próprio ambiente pressiona mais o processo de saturação.
Eu vejo, por exemplo, tem muitos exageros até da sociedade, tipo assim, ah, é o politicamente correto, que é errado, por, acho que não é correto por uma série de questões, mas faz a pessoa refletir, faz ela entender ver as próprias hipocrisias. Então, sim, chega uma hora que a pessoa também fala, nossa, eu sou uma pessoa, às vezes, né, fala, a minha visão é ruim de mim mesmo, porque eu não consigo tal, tal, mas... Querendo ou não, acho que, como você falou, né, a informação ela cria esse processo. E a gente que trabalha com evolução tem que entender também os surtos, né? Porque nem todo mundo está preparado para isso. Às vezes a pessoa vai surtar, né? Ela vê mensagens positivas, coisas equilibradas, e a gente tem que estar num processo...
E não, mas esse surto, nesse momento, ele é positivo. É o momento da ruptura.
Sim.
É o momento, entende? Tem várias formas da gente saturar.
Sim.
Entende? Sim. Às vezes, dependendo do surto, ele é maior. Ele faz parte de uma crise positiva, uma crise de crescimento.
E falando
em... Tem surtos e surtos.
Falando em crise entre prisão, eu queria perguntar uma coisa que eu acho que é um assunto... Qual que é a tua visão, por exemplo, do que se fala sobre expiação? Porque no meio religioso, tem um... não, essa vida expiatória, como é que você vê essa questão aí?
Olha, rapaz, expiar para mim só com S, com X não é.
Espiar na guerra ainda, né?
Exatamente, espiar na guerra. E espiar com X, eu acho assim, isso é conversa de guia cego.
É uma vitimização, que certo
porque ponto? É uma vitimização. Eu estava falando sobre isso no início. Eu acho que vitimização é uma das questões que mais segura a gente evolutivamente. Se a gente souber tirar proveito da situação, é muito diferente. A gente não precisa sofrer, gente. Essa coisa de que precisa sofrer, eu sou contra isso. Olha que eu sofri um bocado nessa vida.
Sim.
Mas eu sofri nada também, ao mesmo tempo. Quando eu, depois da CQM, e tudo que eu passei, mostra que eu não precisava sofrer. Tanto que é que eu não sofri. Entendeu a lógica?
Sim.
Eu não sofri e esse mecanismo foi extremamente evolutivo para todo o grupo. Então, o meu sofrimento era secundário. O que acontece muito... é que tem muitas consciências que gostam dessa energia do sofrimento. Que nem o meu público-alvo gosta de sangue, tem públicos-alvos que gostam dessa energia. Mas não quer dizer que essa seja necessária para a evolução. Mas às vezes para fazer rapport é isso que rola. Você não consegue fazer rapport se você não entrar nesse holo pensene. Mas tem que ter muito equilíbrio para fazer isso em alto nível.
Porque alguns são...
Senão a pessoa entra, aí ela vai parar no silício, sabe?
Sim.
Aquelas coisas que, né, vai começa a ficar... Aí vai, sai da casinha, né?
Porque tem muita gente que é até conformado, né? Não, isso aqui é meu karma, eu tive que passar. E a pessoa tá ali, às vezes, completamente... Não, isso é minha expiação, eu tenho que aceitar e tal.
Karma? Como é que eu entendo o karma?
Então,
bom... esse é o ponto, né? Para mim, o cosmos... Eu tava discutindo isso com o meu filho. Eu falei, cara, para mim o cosmos é uma grande escola. Enquanto a pessoa enxerga o cosmos como um punidor, ela ainda está no hospital. Ela não conseguiu sair do escopo hospitalar. A nosografia está sobrepujando a visão dela ainda. Mas quando você começa a entender o cosmos melhor, por mais impactante que seja alguma coisa, que em tese te faz sofrer, e faz sofrer por ignorância, a gente sofre por ignorância. Porque você, na verdade, não precisaria sofrer, tá certo? É porque a gente não compreendeu ainda a profundidade e a adequação daquela lição de aprendizado e de evolução que a gente está tendo. A inteligência evolutiva do cosmos é absurda. Se a gente souber aproveitar isso, a gente vira um surfista evolutivo em altíssimo nível. Entende? Se a gente ficar muito preso no nosso ego, nas nossas coisas, na auto-vitimização, perde um tempo muito grande. Então, a visão de uma coisa ou outra, para mim, tem relação com essa relação que a pessoa estabelece com o cosmos. Quanto mais pacífica, mais interativa a sua relação com o cosmos, mais você entrar no fluxo do cosmos, você vai entender a grandiosidade desse amor que as pessoas sentem na EQM. Elas não sentem à toa, porque isso existe. Entende? Se tem isso, isso não é... aí a pessoa vai tentar botar uma figura, vai dizer que é Deus, alguma, pode, não tem problema se ela quiser usar uma figura para ela poder entender melhor. Mas eu entendo isso como o próprio equilíbrio do cosmos. Isso está dentro da gente. Nós somos microcosmos. Como microcosmos, nós não dependemos de sofrimento, nem vamos fazer sofrimento. Nós estamos sempre aprendente. Nós estamos sempre em evolução, sempre aprendendo. Se nós estamos sempre aprendendo e o cosmos está sempre ensinando, a gente entra em sintonia. Entende? E aí a gente, essa sintonia faz a gente estar nesse estado de pacificação, de equilíbrio, de, entendeu? Até o professor Valdo falava de taquirritmia. Você entra num estado de velocidade muito grande dentro do processo. Bom, essa taquirritmia é aquele negócio que eu estava explicando da visão dos quadros e a taquirritmia da experiência que a gente tem quando sai do corpo de mental sono, a experiência de mental sono. Essa taquirritmia é a natureza do cosmos. Enquanto a gente não está nisso, a gente sofre um pouco, a gente dá cabeçada, até conseguir dançar sem pisar no calo, nem o cosmos pisar na gente. E o karma nada mais é do que o que sobra dessa dificuldade de dançar. Quando você aprende a dançar, acabou o karma. Aí virou.
Você tá no fluxo.
Consegue ser livre. Lá na ponta. Mas.
Aí não precisa nem renascer mais.
Não precisa nem renascer mais. Mas eu estou longe disso, né? Milhares, daqui a milhares de anos, todos nós vamos nos encontrar lá. Vamos fazer podcast com consciência. Entendeu?
E isso que você está comentando, Djalma, seria uma forma de ver o mundo sem esse olhar do sofrimento, da auto-vitimização, e isso é uma questão que, pegando o momento que a gente encontra hoje, de todas essas
Não é fácil.
narrativas e essa geração nova, é o contrário disso, né, cara? Hoje, assim, a auto-vitimização está em alta.
Exatamente.
Aí.
E a valorização da vitimização, quase, né? Mas isso faz parte. Eu vejo isso também, como sou deficiente físico, a gente vê a relação que as pessoas mantêm com a deficiência. Eu já comentei isso. As gerações novas, elas não se relacionam bem com isso. Elas se relacionam pior do que as gerações antigas. É engraçado, né? Elas respeitam, elas tudo, mas o impacto delas é maior, emocional.
Até aquela.
Entende? Porque a forma como elas veem a relação, elas não se relacionam tão bem. As gerações, principalmente mais novas agora. Eu vejo isso ao longo, são 40 anos de amputação, eu consigo ver isso claramente. Agora, isso é bom.
Porque elas se envolvem mais emocionalmente com a situação?
Porque elas têm uma mundividência vitimista.
Elas olham com mais essa energia de auto-vitimização.
Então, tem aquela frase que diz que tempos
Não é.
fáceis tornam, né, como é que é?
Tempos fáceis fazem
Homens difíceis.
homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos,
Isso.
e homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis
Difíceis
fazem
fazem
homens
homens fortes.
fortes.
É.
De novo.
Nós
É um
estamos num
processo.
tempo bom, tempo pacífico, estamos fazendo, né, pessoas frágeis, né?
Mas essa fragilidade, ela é positiva.
Claro.
Por quê? É uma fragilidade porque é uma abertura maior. Então,
Claro.
como você falou, há uma sensibilidade maior. Mas essa hipersensibilidade não pode gerar desequilíbrio, gera desequilíbrio ainda. Entende? A insensibilidade não é necessariamente melhor, mas não gerava tanta reação. Hoje eu vejo uma reação maior. Aí faz parte, cara. Eu acho que é da evolução. E esse momento, ele é fundamental. Porque ele é o um momento, eu estou te falando, é o um momento da vida crítica de todo mundo. Então, essa visão é a melhor possível para todo mundo ter vida crítica. Isso acelera a saturação.
É.
Entendeu?
Faz sentido.
Isso acelera a saturação.
Essa sensibilização faz com que a pessoa.
Aumenta a pessoa, aumenta a sensibilização, a pessoa se satura mais rápido. Isso é super positivo. Então, à medida que isso acontecer, isso for acontecendo, espiritualmente, vamos dizer assim, consciencialmente, esse momento, essa geração está super adequada dentro do momento consciencial da gente.
É complexo, né?
É, lidar com a evolução, lidar com consciência não é muito simples, né?
É, não é.
E como é que você vê essa fase que o mundo tá? Porque a gente fala muito dessa questão de que... Tem uma ideia muito antiga de que o mundo ia acabar, mas a gente percebe essa questão aí da reurbanização. Você pode, com as suas palavras, dizer o que, que é essa transição aí?
Nós passamos pela Reurbex e a reurbanização, ela limpou os umbrais, a baratrosfera, os infernos e ainda está terminando essa limpeza. Mas o que, que são os infernos? Os infernos não são uma coisa externa. Os infernos é o somatório dos nossos infernos pessoais. E o que, que é um inferno pessoal? É o inconsciente doentio reprimido. Nós estamos no momento de desrepressão da nossa doença. Eu estava falando aqui um pouquinho antes.
Sim.
Que é muito bom ver que agora as pessoas estão tão à vontade que mostram a sua loucura.
Sim, sim.
Mostram publicamente, sem ter vergonha.
Que dá uma impressão que o mundo está piorando, né?
E, assim, mas isso é fundamental para a gente não criar o umbral de novo. Senão, essas pessoas, elas estão botando o inferno delas para fora. Se eu fosse pegar o planeta e fazer uma sessão de acupuntura. Quando você faz uma sessão de acupuntura com uma pessoa, o que, que acontece? Se ela tem alguma doença adormecida, você sabe que aquela doença ela vai se cristalizar, ela vai aflorar. E aí ela vai sofrer a remissão. Só quando você foi lá e reequilibrou,
depois que manifestou,
ele reequilibrou e aquilo manifesta. Então nós estamos no momento de manifestação. É um momento de saturação de vida crítica para uns. É um momento de manifestação de toda a doença e a visibilidade. E as duas coisas estão altamente convergentes. Sim. Porque se eu vejo muito problema e vejo muita loucura, eu saturo mais rápido. Então, esse processo, ele é altamente evolutivo. É o final da curva da gente, do hospital para a escola. Quando isso, as pessoas tiverem as suas vidas críticas e fizerem essas decisões, isso é o que vai acontecer. Aí, os médiums que somos nós, a classe médium, é que vai determinar, olha que interessante, quantos a gente vai conseguir sustentar ainda durante um período para engatar na escola. Porque a gente pode ficar com mais doentes convalescendo ainda e entrando na escola, se a gente tiver a classe médium de médiums bem sustentadora desse processo, com essa loucura toda visível. Entende? Se a gente tiver menos, transmigra mais. Mas, inevitavelmente, nós vamos passar por isso. E aí vai virar o hospital escola. Então, as coisas vão começar a ficar visíveis, mas tudo vai ficar mais visível. Também os serenões. Quando toda a nossa doença fica visível, a gente pode também começar a ver toda a saúde do planeta.
Isso faz muito sentido, dá pra fazer várias analogias com isso, né, John? Porque a única forma da gente, no nosso caso mesmo, assim, né, se a gente não consegue enxergar quem somos e onde estão nossos pontos fracos, onde está nossa sombra, a gente não consegue tratar isso.
Perfeito. Tem que vir à tona.
Tem que vir à tona.
A conscienciometria fala disso. Por isso a exposição, por isso com cinco cobaia. Pra gente mostrar aquilo. Aí você diz assim, mas aí você mostra e você resolve depois? Não, não. A própria exposição, quando você põe...
Já é terapêutica.
Quando você põe o mofo no sol, já ficou, já melhorou. Aquilo já é terapêutico. É o próprio diagnóstico em si já tem um nível de terapia.
E você vê que isso que você estava falando dessa geração que é mais sensibilizada, eu percebo muito isso assim, nas gerações mais antigas, que eram muito mais resistentes a um processo terapêutico, por exemplo, porque a pessoa ela não quer entrar em contato com o sofrimento, com o trauma. E aí a pessoa vai levando a vida, vai tocando o barco, vai seguindo em frente, sem olhar para essa profundidade.
Porque tinha uma baratrosfera muito grande. E todo mundo tinha um grande inferno pessoal.
E aí...
E se você relaxasse, aquele inferno te engolia.
Isso. É isso que eu percebo. E aí as novas
agora,
gerações...
O inferno não engole mais. Uma coisa que meu filho falou, assim, muito interessante, é o seguinte. Ele falou, mas você reparou que filme de terror tem menos impacto agora do que tinha quando eu era criança? Eu falei, é verdade, né? Porque você vai assistir... Antigamente você assistia um filme de terror, aquilo chocava. Hoje choca menos. Ele fica quase... Quase um lá. Ele fica no limiar da comédia. Sabe?
É, assim, é
limiar daquela. Vamos dizer assim, do humor negro. Ele fica no limiar do humor negro. O que é isso? Isso é sinal que a reverberação dos infernões diminuiu. Que os grandes autores daqueles filmes já não estão mais aqui.
Sim. Realmente
faz muito sentido.
Faz muito sentido mesmo. E você vê, né? E sem contar também, acho que a própria sociedade, ela, certos temas que antes pegava tanto, hoje não pega mais, né? Não,
não, não dói cola, mais tanto, não cola mais. Isso é bom demais.
Sim.
Isso é bom demais. Isso é o fruto de todas essas gerações juntas.
De uma desrepressão mesmo.
Mas de repressão total.
Sim. Eu lembro que muitos anos atrás eu assisti aquele filme... Como é aquele que o pessoal faz um... Todo ele tinha que fugir de terror? Jogos Mortais.
Jogos Mortais.
Eu ia no cinema, porque sozinho, até pra... Não, tem que ver o negócio, enfrentar e não ter mais medo. E chegou uma hora que eu ia tranquilo, saía até muito melhor do que eu entrava e tal. Aí você vê, né? Agora, última semana ali, eu fui ver na Netflix aquela série do Dahmer, que é um serial killer lá.
Oh, o Canibal.
É o Canibal. Viu o primeiro, nem consegui. No meio do primeiro episódio, eu falei assim, sabe quando você... Tem nem mais saco pra ver aquele negócio. não tem...
De novo?
É, sabe? Esse padrão já não...
Já não rola, já não dá.
Nem
dá.
Pra você superar. Tipo, isso aqui não dá mais. Então você vê que tem certas coisas que antigamente abalavam profundamente a gente hoje. Até mesmo se a gente for olhar o contexto da guerra, né? Antigamente a guerra parece que era muito mais... Não que seja pesada hoje, mas parece que mesmo a guerra sendo um processo dessa barbárie que tem, ainda tá menos densa do que era antigamente, né?
A guerra em si, a coisa mais séria não é a violência, é a doença. O que que acontece? É a disseminação da doença psiquiátrica. Porque quem tá agredindo está alterado psiquiatricamente, quem tá sendo agredido
também fica.
Tá sendo alterada.
Tá sendo alterado, e assim vai. Essa disseminação da doença é que é um problema. E eu acho que isso não tem justificativo. Isso não tem como a gente explicar e nem justificar. Claro, a gente entende porque é um momento do nível evolutivo que dá. Mas tentar explicar e justificar aquelas ações não tem como. Tentar defender isso é indefensável. Quem tentar isso está tão louco quanto.
Sim.
Aí é o tal negócio da loucura.
A pessoa manifestando o inferno dela também.
Né? Mas só que tem que deixar, né? E é o momento agora da manifestação dos infernos. Então, só isso também vai ajudando a se ver isso.
E aí você vê como a questão até da...
A exposição e a limpeza.
Da liberdade de expressão tem um papel importante nisso também, né?
Exatamente. Você sabe que você está falando de filme? Eu acabei de assistir agora a série Chernobyl.
É impressionante.
Muito bem feito.
Aquela minissérie de 3 episódios, você tá falando?
É 5 episódios.
É sim, é. HBO, né?
É muito não, HBO. Não, é... É HBO,
é
HBO mais.
É muito HBO bom, mais. Né?
Cara, é muito bom.
Que série
boa. Muito boa. E mostra a queda, mas mostra também a condição da mentira. E agora nós estamos no auge daquela mentira.
É.
Olha que interessante. Então nós vamos saturando isso também. Mas ali foi o custo da mentira. O custo da mentira é alto. É muito alto. 2 mil quilômetros quadrados de custo.
Que poderia ter sido evitado.
Se não fosse tanta mentira.
Vai lá olhar.
Uma loucura isso.
Vai lá olhar. É, não é. Você tá doido, né? O cara vai.
É.
Não, tá acontecendo, não tá acontecendo.
Não, não tá acontecendo, mas...
medidor, e o medidor que bateu o máximo, né? É. Bateu o máximo no medidor, daí não, a radiação é X. É que, só que, na verdade, era 1 milhão de vezes maior, porque a máquina não pegava. E aí vai registrar a opção
medidor. Tô falando aqui. A União Soviética só admitiu 31 mortes daquilo ali. Oficialmente. E a tá lá no final do filme, mostra. É entre 33 e 90 mil morte possível. Então isso, não estou falando desse ou daquele país, mas estou falando da mentira, da narrativa, da tentativa de demonstrar uma coisa que não é. E isso também, nós estamos nessa fase, isso mostra também a nossa loucura.
Sim.
Isso é a loucura. Não, olha lá, estou te falando. Ah, tudo estourando e o cara, não tá acontecendo nada. Você pirou. E o negócio lá... Coisa doida, gente. Muito louco.
Sim.
Isso aí, cara, muito... Esse é o momento. É um momento muito importante, eu acho. Tem gente que fala que a queda da União Soviética foi por causa daquilo.
Uhum. Acho que na própria série comenta alguma coisa nesse sentido.
Tem gente... Mas na época, eu me lembro, eu acompanhei de perto aquilo, mas não com tantos detalhes, né? A série parece muito, não sei se ela é precisa historicamente, mas aparentemente sim.
Aparentemente sim.
Aparentemente bastante precisa, mas ela traz detalhes assim muito próximos, né? Do que está acontecendo dentro do reator e tal. Tem gente falando, não, pô, aí é energia atômica e energia limpa. É, tudo bem. Vai lá, assiste e depois me diz o que você acha disso aí.
Agora uma...
Eu acho o risco alto demais.
Agora uma questão
o
que você...
O custo possível muito alto, sim, né? Esse processo.
Uma questão que você comentou que me chamou atenção, assim, que é essa questão da... Dessa sensibilização, né, que a gente tá passando hoje, e é uma geração... como tudo na vida, né, tem ponto positivo, tem ponto negativo, e vai ter perdas e ganhos por essa nova forma, né, de manifestação dessa geração. Mas, por outro lado, essa geração, ela tá investindo muito em saúde mental, em autoconhecimento, em terapia, e isso que ajuda muito, né?
Em alimentação, coisas que as nossas gerações... Cada geração se preocupou com uma coisa. Por exemplo, a minha geração se preocupava muito com a droga. Por quê? Porque a geração anterior morreu Janis Joplin, Jimi Hendrix. Então, a minha geração foi... Reprimiu muito isso. Aí a geração... Que a minha geração não reprimiu o álcool. Aí, acidente com álcool, dizer que não é a geração. A seguinte, a minha, reprimiu o álcool. Aí a geração seguinte a essa, está se preocupando com obesidade. Então, cada um vê o problema da geração anterior e vai se ajustando. Eu acho isso, essa evolução super, super sadia, né, cara? Super sadio esse processo de preocupação e de foco.
É.
Em algum elemento que possa ajudar a humanidade.
E é impressionante
essa... É extremamente sadio. Por mais que a abordagem às vezes possa não ser, porque não vai. Gente, a gente vai errar, não tem jeito de acertar em tudo, entendeu? Sim.
E aí você pega, por exemplo, essas ondas de ansiedade, depressão, TDAH. Então, assim, tá aflorando muito isso e muito diagnóstico e muita gente se preocupando com isso. Daí as gerações mais antigas olham pra isso e falam assim, isso aí é tudo frescura, isso aí é tudo... Né? Então você vê essa diferença geracional tendo dificuldade, né, uma com a outra, assim.
Mas é que a geração antiga, ela é a geração que tinha baratrosfera, você tem que pensar assim. Pra você viver tendo baratrosfera, você tem que segurar na unha. Essa não tem que fazer isso. Tá numa fase que não é para ter baratrosfera. Então você não pode mais segurar na unha. A realidade é outra.
E eu não posso manifestar isso. Ninguém pode saber que eu tenho sombra. Ninguém pode saber que eu tenho sofrimento, fraqueza. Né? Tem muito disso nessas gerações mais antigas de não poder demonstrar fraqueza.
Exatamente. Né? É uma coisa de... Né? Pô, os meus avós, os meus... Eram assim. É. Pô, eles passaram por guerra. As gerações que tiveram isso é diferente, né? É uma condição muito complexa.
E claro, a gente fala de uma geração aqui no Brasil, né? Agora vai ver como que funcionam as gerações ali em regiões que estão vivendo muitos anos em guerra, ali na faixa de Gaza, por exemplo, é uma outra dinâmica completamente diferente.
Na África, né?
Eu acho que o que falta muito para o planeta, o que a gente pode contribuir, acho que é o nosso papel de divulgar também, que a gente fala da própria ciência da consciência, os fenômenos, porque tem tanta abertura como nunca se teve, e a gente deveria ter, acho que, um papel muito mais efusivo para as pessoas saberem que existe experiência fora do corpo, que existe domínio de energia, que existe... Né, o...
E que como tudo isso pode auxiliar
a gente
a lidar com a vida humana, né? A vida humana serve... Sim. Tem um objetivo, tem um foco, tem uma aplicabilidade.
Eu vejo que nós temos informações assim, muito relevantes que a sociedade poderia aproveitar.
É verdade.
Tirar proveito. Tirar proveito. E muitas vezes quando as pessoas descobrem, a gente fala, nossa, mas tem tanta coisa boa aqui dentro.
Por que vocês não divulgam?
É, por que vocês ficam escondidos?
Ah, mas está aqui. A gente tenta, né?
Tenta, justamente.
Não, a gente ainda é pequeno, assim, em termos de planeta, a gente é muito pouco, somos muito poucos ainda.
Claro, claro. E tem tanta ferramenta concessionológica que seria aproveitável,
né? Para todo mundo, né, cara? Seria realmente.
É.
A quantidade de ferramentas concessionológicas...
Por exemplo, você que trabalha com um livro aí que a gente fala que é dos mais importantes, que é o Conscienciograma.
Sim. Nossa.
O que, que você poderia dizer para as pessoas que querem aprofundar o autoconhecimento e o Conscienciograma?
É, o Conscienciograma é um caminho para esse estado que eu estava falando na EQM. A base do Conscienciograma, a ideia do Conscienciograma é assim. Ele foi um livro escrito para aquela essência espiritual da gente... perguntando para essa figura viva agora. Então é uma ginástica de paracérebro, é uma expansão da sua identidade. Para
resgatar essa essência.
Para resgatar essa essência. É uma essência, trabalhando com a essência desse processo. Isso é impressionante. Quanto mais... E aí as equipes todas estão nesse processo junto, né? Então as atividades vão fazendo a gente se aprofundar para ser mais a gente. A gente aprende a ser mais a gente.
Uhum. Existe caso que apenas uma pergunta, um item, pode fazer a pessoa ficar reflexiva por
muito tempo.
Por muito tempo.
Cara, um item, às vezes, que a gente lê... Às vezes eu leio uma folha de avaliação, eu fico uma semana ou mais impactado com aquelas perguntas. E aquilo volta e volta, e você vai repensando. E essas reflexões vão fazendo a gente se aprofundar na nossa realidade interior. A gente vai se aprofundando... auto-parapsiquicamente. É como se fosse um mergulho auto-parapsíquico. Né? Para você acessar o seu paracérebro, você tem que fazer um fenômeno parapsíquico. É coisa engraçada, né? Quem está vivo, para saber quem é, precisa de parapsiquismo.
É.
Não tem saída. Então,
e essa talvez seja o suprassumo do que é o parapsiquismo, né?
Exato.
É você...
É o intraparapsiquismo.
Se aproximar da tua essência. Qual que seria a maior utilidade do parapsiquismo? Saber mais sobre você mesmo e sobre o mundo que está em volta,
que tá em volta de você. Esse talvez seja a essência principal. Aí depois você vai começar a ver como você interfere e as outras consciências interferem em você. Essas interações, a importância e a qualidade dessas interações é fundamental também. Isso, para mim, essas duas coisas, se a pessoa aprender a mexer com isso, só nessa dinâmica, nossa, entende? Coisas básicas, tipo estado vibracional.
É.
Isso tudo vai ajudar o indivíduo, sinalética, né? Tudo vai... Muda completamente a forma da pessoa viver.
Uma experiência fora do corpo, potencial que tem, né?
Cara, é um potencial incrível, né?
Sim.
Um potencial incrível. Eu tava assistindo uma série outro dia, e aí eu tive uma experiência fora do corpo com um ator da série.
Olha só.
Coisa séria mesmo, sim. Cheguei no último capítulo e eu fui. E aí foi engraçado que naquela experiência eu vi que durante toda a série eu tive várias vezes com o cara fora do corpo. Isso, sabia um monte de coisa dessa pessoa. Naquela projeção, entendeu? E aí você vê como é importante a gente saber de experiência fora do corpo e como que a gente às vezes não leva a sério o fato de você estar vendo um filme. Aquilo vira um rapport que leva você a interagir com aquela consciência. Interessante, eu estou falando disso e eu lembrei. No dia que morreu o marido da Sandra Bullock, no dia que morreu, eu tive uma projeção. E aí eu vi o negócio acontecendo. E depois eu vi a notícia, rapidamente, assim, na internet, mas isso não tinha sido mostrado publicamente ainda. Eu senti o processo, entrei na coisa e fui lá ajudar a consciência. Sempre que eu estou lembrando disso agora. Eu estava no Panamá, em viagem no Panamá, totalmente, não tinha nada a ver. Aí eu falei, Cris, se eu tivesse a experiência assim, 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 escrevi para ela. Depois, quando eu fui ver, o marido dela tinha realmente dessomado. E eu nem sabia que ele já estava doente há um montão de tempo. Então, foi o processo da dessoma dele. Foi nos dias, não faz muito tempo agora. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa acha que aquilo foi um sonho. Ela não entende que aquilo ali foi uma intercessão. Nós somos uma grande família. Entende? A Sandra Bullock é fácil de reconhecer porque é uma pessoa conhecida. Mas um monte, eu devo ter feito com um monte de gente que eu voltei,
anônimo,
a cara da pessoa é anônima, eu não vou juntar seis com meia dúzia.
Não tem, tem uma notinha
lá. Não tem uma notinha falando. A Sandra Bullock é um caso que dá para reconhecer. Esse outro ator também, que são figuras conhecidas, né? Mas acontece isso com um monte de outras caras que eu não sei dizer de quem é.
E aí, pouco importa, né? Pouco no final das contas.
Não, pouco importa. É que nesse caso dá para você, você conferir. Aquilo ali deu para eu fazer a conferência,
certo,
da situação.
Mas o que eu digo assim, pouco importa.
Outras pessoas às vezes não dá.
Pouco, sim, importa, porque a gente tá nessa teia, tá nessa família e o tempo todo se ajudando.
Não é,
né?
Não é porque era a atriz ou outra, não é isso. O importante é a vantagem, às vezes, a Equipex faz você lembrar, porque dá para você conferir.
Conferir, né? Confirmar.
Inclusive, falando em filmes, tem um muito bom. Quem nunca assistiu é Awake, já viram?
Awake. Não, cara. Mas ele tá na minha lista, é bom?
O Awake é daquele ator que fez o Darth Vader lá no Star Wars. Enfim, é um filme muito bom. Já que você não viu, eu não vou contar aqui, mas ele tem que operar o coração. E a equipe médica fez lá toda uma armação, que ele é muito rico, pra...
Não, tem aqui.
Eles fizeram uma armação pra pegar o dinheiro, pra matá-lo na mesa cirúrgica.
Ah, é?
Para pegar o dia. E ele sai do corpo. É um filme, assim, excepcional. Awake.
Vou ver.
Tá, falou que eu também lembrei, vi com tudo aqui o filme. Quem nunca viu, vale muito a pena. E tem umas reviravoltas, eu não vou falar para estragar a experiência. Mas vale muito a pena.
Legal, boa indicação, hein? Também não assisti.
O filme já tem alguns anos e muito bom.
Tá na minha lista, engraçado que...
Eu acho que eu não sei se é A Vida por um Fio, se você estaria falando besteira, mas é o Awake lá, do cara que tem um problema de
coração. É Amazon, se eu não me engano, é Amazon.
Eu nem sei se tá em algum stream, eu sei que o filme já deu mais de 10 anos, mas o filme é muito...
Ah, tem mais de 10 anos?
Tem. Não é uma, tem uma coisa nova, Awake, mas não sei se é isso não, mas é um filme só.
Ah, então talvez seja o outro.
É com o Christian... Ah, esqueci o nome do ator que faz o Darth Vader jovem lá no Star Wars, lá. Um filme muito bom. Pouca gente conhece, um filme excelente. Experiência do corpo, de autocomprovação, enfim, de várias coisas. Tem alguma coisa que quer comentar, mais alguma coisa pra gente aí?
Cara, eu achei sensacional nossa conversa aí, de altíssimo nível, profunda. Conseguimos extrair um pouco mais aí do que foi essa tua experiência. Porque uma questão, assim, que é legal de ser comentada aqui é que, assim, no primeiro episódio ali você relatou muito da experiência e é muita coisa que vem junto com essa experiência, né? Então, a gente tava já há um tempo querendo que o Djalma voltasse para tentar pegar um pouco tirar mais proveito dessa experiência, porque... E se a gente tiver mais 5 horas aqui, você vai trazer mais um monte de coisa que vem dessa experiência, né? Mas... Foi muito bom receber você, João.
Um prazer também. Esse é um assunto que, né, pra mim é muito bom. É bom relembrar essas coisas.
Aí é muito legal que você também é muito aberto, né? Você traz aí as suas experiências, assim, fala de uma forma leve, né?
Sim.
Sem querer esconder o jogo de nada. É muito legal isso, muito legal. Sim. A gente consegue tirar muito proveito disso.
Isso aí. E tem uma sincronicidade que eu achei muito positiva. Tem... Retomando o nosso que a gente falou aqui, tem uns dias atrás ali uma frase do Wayne Dyer, que é um psicólogo americano, sim, muito bom, tem uns livros muito bons. Que
pesquisa também essa área.
Então, aí e tem uma frase dele que eu achei, tem a ver, eu achei brilhante, sim. Ele falou assim, ó, falando no amor, na fraternidade que a gente comentou aqui, né? A frase dele é a seguinte: o amor é a resposta, não importa a pergunta. Bacana.
Muito bacana.
Se a gente for olhar a essência das coisas, tudo é fraternidade, tudo, né, tudo é amor. Então, eu acho que bem veio casar com o que a gente falou aqui, né? Então, já muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a todos que estão aqui com a gente. Lembrando, curta o vídeo, se inscreva no canal para saber não só de outros temas que a gente fala aqui, além da EQM, mas que vai vamos poder te ajudar no teu crescimento, na expansão da tua consciência. Então, obrigado a todos, forte abraço e até a próxima.
Valeu, pessoal.
Valeu, gente. Obrigado.